Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. No dia 11 de março, dizendo adeus àquela boa gente e acompanhados pelo capitão José Pedro e mais alguns dos seus, tomamos a trilha que comunicava a aldeia com a localidade em que se achavam os refugiados, a 3 ou 2 léguas. E nota é para penetrarmos no recôncavo da Pirainha, havíamos caminhado completamente a E. Desfazendo a volta, isto é, tomando do rumo, chegamos de novo à ponta de Morro, de que acima falamos e dirigimo-nos para a serrania. Em breve começou a ascensão. As matas tornavam-se mais frequentes. O declive era já agro. De repente desciamos, logo após subíamos cansativa rampa. A trilha, entaliscada entre fileiras de rochedos altos, seguia ora por baixo de taquaras, ora por entre densos matagas. Compreendia-se que era caminho de refugiados. A meiga luz da tarde nos esclarecia paisagens lindíssimas. Eram quebradas de montanhas, que deixavam à vista estender-se por sobre um rico dossel de verdura, nos declives além. Eram cristalinas águas, que serpeando entre grossos matacões, despenhavam-se borbulhantes, cascatas riscando de branco a pé-pedra negra e sumindo-se por escuras fendas. As sombras cobriam já as profundezas do vale, que muito ao longe avistávamos. Galgavão apressadas as primeiras dobras da montanha, e só alguns raios descorados de sol alumiavam a rama extrema das árvores, que coroavam o topo da serra. Havíamos caminhado já 3 léguas e 1/4, temíamos que a noite nos surpreendesse nessas brenhas. Com o cair da tarde, subimos uma rampa tão íngreme, que obrigou-nos a apear de animal e galgala de pepe. Era o último degrau que restava vencer, antes de chegar ao chapadão, que se estende sobre a cadeia. Na realidade, pouco depois, pisávamos um terreno plano silicoso, coberto de cerrados. O crepúsculo, cada vez mais fraco, mal deixava distinguir a trilha. Enfim, caía a noite fechada quando, por entre a folhagem de umas moutas, vimos brilhar luzes. Era o final de nossa viagem. Era o repouso, não para algumas horas para uma noite, mas sim para dias, semanas. Era o descanso. A tranquilidade. Vida. Era o sossego depois de tantos trabalhos, a quietação depois de tanto movimento. Quantos sentimentos em nós alvoroçarão. A responsabilidade oficial está salva. Havíamos cumprido a parte maestosa de nossas instruções, e cumprido, com risco de saúde, com sacrifício penoso, com perigo de vida. Demos tudo por bem empregado. O recebimento cordial e espontâneo, que nos desesperava, constitui um desses fatos, que o homem de sentimento nunca mais esquece. O nosso atual amigo, Sr. João Pacheco de Almeida, recebeu-nos e acolheu-nos, em sua palhoça, com a nobreza, com que um príncipe hospedaria em seu palácio. A longa que com Viziana tivemos por muitos meses, com esse digno cavalheiro, é uma lembrança que sempre em nós desperta a gratidão. A passamos a noite em excelentes redes. O sono foi reparador. A curiosidade, de que se achavam possuídos todos os refugiados, em saberem notícias da força e o vinha proteger. Do que se farra desde janeiro de 1865, era modificada pelo desejo de dar-nos o descanso depois de tanta atribulação, e assim pudemos desfrutar repouso longo e tranquilo, que ainda durava quando o sol já é alto. O acampamento de João Pacheco ocupava uma área de 20 braças quadradas. Um belo corrego dividia-o em duas partes, ambas sombreadas, mais do que convinha a saúde, por magníficas árvores de construção. Amontoavam-se, nesse pequeno espaço, 18 a 20 de casinhas que pareciam encostado umas às outras, apertando os cirulos, para protegerem-se reciprocamente. À medida que o receio dos paraguaios diminuía, as palhoças iam se afastando, a procurarem mais espaço e liberdade. A meia légua desse núcleo, formava-se outro ao redor do fazendeiro Francisco Dias, cujo nome servia para designar aquele acampamento. A posição era muito pitoresca. A serra faz aí um reconcavo, todo cercado por morros acantilados, que fecham uma planura de pouca extensão, porém muito aprazível. As formas singulares, que tomam as mambrias a com constante que aí reina, mantida por duas grandes abertas que correspondem, tornam esse lugar eminentemente ameno e saudável. Todas as pessoas, em número superior a 100, que compunham aquele acampamento, vierão cumprimentar-nos dia seguinte ao de nossa chegada. E no rancho de João Pacheco reúne-se a quase totalidade do que o distrito de Miranda continha em autoridades e fazendeiros. A desgraça extrema não se descreve. Esses homens achavam-se todos de pés no chão, cobertos de farrapos, ostentando no rosto o sofrimento prolongado, o martírio de muitos meses. Obrigados ao trabalho para viver em Manejavão, com ardor digno de admiração, o Machado Afonso lutavam com todas as dificuldades da inexperiência nesse serviço pesado, para proverem o sustento de suas famílias. Aulheres, por seu lado, não se esquivavam da mais ardua tarefa. Causava dove de beismoça socando, por esforço de braços, e o milho para reduzi-o à farinha ou descascando no pilão o arroz. Todos com persistência exemplar e espírito imenso de resignação, curvavam-se às cruéis exigências da ocasião e, cumprindo com a imperiosa lei do trabalho, viviam vida pepenosa e altamente precária, depois do esbulho de todos os seus bens e dos dolorosos trances de fuga ante um inimigo feroz e implacável,